Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino style games to choose from with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere. And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at ChumbaCasino.com.
No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
A super quarta dos juros, destaque do mercado financeiro de hoje com Samidana e Luiz Arthur Nogueira. Boa tarde, bem-vindos.
Boa tarde, Cláudia. Boa tarde a você. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. De fato, hoje a super quarta dos juros. Daqui a pouquinho, o Banco Central Americano deve anunciar uma elevação da taxa básica em 0,75 ponto percentual. E no final da tarde, início da noite, o Copom, Comitê de Política Monetária do Banco Central do Brasil, deve anunciar uma elevação da Selic em 0,5 ponto percentual. Boa tarde, Samidana.
Muito boa tarde, Luiz. Mercado apreensivo, e não é de hoje, não, né? Tá todo mundo querendo saber o que o Banco Central, mas não o brasileiro, o americano Federal Reserve, vai fazer. Se vai ser 0,5%, como tinha anunciado na última reunião lá do equivalente ao Copom, ou 0,75, o mercado mais propenso a 0,75. E com isso, dando meu boa tarde a você, Luiz, e a todos, vamos ver as bolsas. As bolsas hoje se recuperam. O Ibovespa teve 8 quedas seguidas. E hoje, ao que tudo indica, não há motivos para pensar em queda, pelo menos até agora. O Ibovespa opera em 0,52% de alta, aos 102.595 pontos, como vocês podem ver, a manhã toda e até agora, o início da tarde, está no azul. O mundo vem na mesma toada, então as bolsas americanas operando entre 0,43% e 1,54%, né? 0,43% no caso do Dow Jones de Nova York, 1,54% no caso da Nasdaq, que são as empresas de tecnologia, que por sinal sofreram mais. China fechou no azul, 0,50%. Japão, 1,14% no amarelo. E, no amarelo não, no vermelho. E Hong Kong, 1,14%, porém no azul. Europa também, todo mundo em alta. Alemanha, 1,36%. Inglaterra 1,20%, França 1,35%, Espanha 1,34%, e como eu mostrei, o nosso Ibovespa 0,52%. A ideia do mercado é absorver a notícia ruim, que é a inflação alta nos Estados Unidos. Com isso, já precificaram, ou seja, já estão esperando essa alta de 0,75%, e agora as bolsas caminham. Dólar, a mesma coisa, o dólar cai, né? Pouco, cai 0,17, cai um centavo praticamente, aos R$ 5,11. O euro cai um pouco mais, 0,44 aos R$ 5,31. E o Bitcoin, sim, é o destaque, caindo 5,77 aos 20.773. Isso dólares. Luiz, para quem investiu em Bitcoin, ou pelo menos entrou no primeiro dia do ano em Bitcoin, a perda acumulada é de 55%. Então, a gente sabe que criptomoedas faz parte da carteira de muitos, mas a gente sempre dá um disclaimer aí, cuidado com o risco. Eu sempre sugiro de 2% a 4%, acho que o Luiz 5%, mas é isso, é para ter uma parte pequena na carteira.
Exatamente, Sami. Em relação ao nosso Copom, que no final da tarde deve anunciar uma alta de 0,5 ponto percentual, por aqui a maior curiosidade não é nem tanto essa alta de 0,5 ponto, que é praticamente uma certeza, mas qual será o comunicado do Banco Central, se vai deixar aberto ou não uma janela para uma outra alta na reunião do mês de agosto. Nós preparamos um ranking aqui para mostrar que o Brasil tem a maior taxa de juros real do mundo. Reparem na comparação desse gráfico, o Brasil é disparado a economia que paga o maior juro real do mundo, entre as 10 economias que têm as maiores taxas, e nós temos também um ranking invertido para mostrar que tem muito país importante ainda com juro real negativo. Ou seja, o Brasil não só tem a maior taxa, como é uma das poucas economias que estão com taxa positiva, né? O Banco Central Americano vai ter que elevar bastante juros por lá para poder chegar numa taxa de juro real positiva. Lembrando que a inflação na economia americana está em 8,6%. Sami, o nosso Banco Central foi o que mais subiu os juros do mundo nos últimos 12 meses.
É, a gente tem um histórico de juros muito altos no Brasil e o investidor sempre olha o juro real. Ou seja, esse ranking que foi gerado foi pego a taxa atual de juros e descontado a inflação não passada, e sim a projetada para os próximos meses. Então a gente tem aí um cenário de juro muito alto que, para quem investe em renda fixa, obviamente é positivo, mas para o país como um todo sofre, já que as empresas têm um custo de captação mais caro, os consumidores que financiam as coisas também pagam mais. E a gente sabe que juro é um remédio para a inflação. E por falar nisso, hoje saiu o IGP-10, que é da família do IGPM, mas é o primeiro dado em relação a junho. Então o índice foi em linha com o mercado, uma alta de 0,74 ante a 0,10 registrada em maio. E quando a gente vai ver o acumulado dos 12 meses, aí fica claro, né? O mesmo IGP-10 estava acumulando 36,9% a exato um ano. E agora, nos últimos 12 meses, ele acumula 10,4%. Eu diria que esse dado não chama tanta atenção, mas, de fato, hoje precisamos ver qual vai ser a mensagem do Banco Central. Primeiro, se vai ser a última alta de juros, provável que sim, mas mais do que isso, por quanto tempo ficaremos neste patamar? E aí o mercado inteiro buscando respostas, meu caro Luiz.
Ô Sam, uma curiosidade, o IGP, nesse patamar de 10,4% em 12 meses, finalmente ficou abaixo do IPCA, que é a inflação oficial, o que raramente vinha acontecendo nos últimos anos.
Teve influência do dólar, né? O dólar caiu no ano, nesse período, e também a gente teve a questão dos combustíveis, que pesam mais para o IGP do que do consumidor geral, já que ele tem muito peso do IPA, que é o índice de preços ao atacado, pesa 60% no IGP.
Verdade. Agora são 2h57. Nesta semana, nós tivemos a informação de que o presidente Jair Bolsonaro descartou dar reajuste de salário para os servidores públicos, mas ele tinha sinalizado a possibilidade de aumentar o Vale Refeição. Parece que também não vai ter esse aumento do Vale Refeição. É isso mesmo, Marcelo Matos? Boa tarde.
Boa tarde, Luiz. De fato, subiu no telhado. Você sabe que ano de eleição é o ano do pacote de bondades, né? Nós tivemos aí o incremento do Auxílio Brasil, liberação do FGTS hoje, também para quem nasceu em dezembro. Temos toda a situação de vales que são concedidos. E agora, havia expectativa, portanto, de um reajuste salarial. Inicialmente, você se lembra, o presidente Bolsonaro, no ano passado, prometeu para os policiais rodoviários federais. Aí houve toda uma repercussão com as demais categorias que não seriam contempladas, Receita Federal, Banco Central, uma série de paralisações, a própria Polícia Federal na sequência. O presidente garantiu, então, que haveria 5% a solução de Salomão para todas as categorias. Depois também houve o recuo nesse sentido. E agora também a promessa aquela do auxílio, que poderia subir aí de R$ 458 para R$ 700. É um auxílio que está congelado desde 2016. Também agora o governo garante que não haveria espaço, porque são 3 semanas até 3 de julho, então toda a tramitação no Congresso, isso não está previsto na Lei de Diretrizes Orçamentárias 2022, então o governo tem que ter essa despesa coberta, precisaria passar pelo Congresso, não haveria então tempo hábil em relação a esse benefício também do auxílio. E nós lembramos que os 5% iriam custar 7,9 bilhões para 2022, também haveria toda essa questão financeira. Então agora não há mais reajuste de 5% para todo mundo e também não haverá mais o auxílio, uma mudança em relação ao aumento para o auxílio, aí o Vale Alimentação dos funcionários federais. Luiz.
Pois é, Marcelo, como diz o ditado popular, quem tudo quer, tudo perde, né? A verdade, os servidores fizeram greve que tem um símbolo aí de oportunismo eleitoral, de chantagem eleitoral, para tentar ter reajuste pressionando o governo. O governo ofereceu 5%, eles acharam pouco, ficaram com zero. O governo quis dar aumento no Vale Refeição, também acharam pouco, ficaram com zero. O que eu lamento apenas, Sami, é que ontem nós tivemos uma greve aqui em São Paulo no transporte público e o nosso prefeito cedeu à pressão e deu um reajuste superior a 12%. Ou seja, gera uma desigualdade dentro da categoria macro chamada funcionalismo público.
E a gente sabe que ano eleitoral tem muitas greves, muitos posicionamentos políticos. Agora, greve mesmo seria contra o empresário, no caso das transportadoras, do privado, e deixar a catraca livre. Essa greve que se prejudica a população, ou como a do Banco Central, que a gente fica sem os dados, é bastante discutível, mas enfim, é a vida. O mercado financeiro de hoje, Luiz, está chegando ao fim, mas ele volta amanhã às 14h50. Lembrando que amanhã não temos Bolsa de Valores. Agora, 15 horas, o que significa também que é hora dele. Adalberto Piotto, prós e contras. Boa tarde, Piotto.
Boa tarde, Sami. Boa tarde, Nogueira.